Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí às quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 e também aos domingos, das 10 da manhã até às 11. Na parte técnica, meu fiel escudeiro Tomás, programa aqui ao vivo, agora 19 horas e 31 minutos. Calorzão, hein, Tomás? Pessoal, aqui em São Paulo está muito quente. Presumo que no Rio de Janeiro, mais ainda, eu sei que em Porto Alegre também estava muito quente e isso causa aí sensações desagradáveis no corpo, moleza, uma série de coisas, e estamos passando por isso aí mais uma vez, né? Verãozão, e vamos torcer para o clima equilibrar para deixar mais confortável um pouquinho a nossa manifestação aqui no plano físico. Bom, eu comentei algumas vezes aqui no programa com vocês, ao longo dos anos, sobre uma expressão que era usada no Antigo Egito para definir que todas as coisas têm um campo energético, um duplo. Esta expressão, usando caracteres latinos correspondentes, é a expressão K, K-H-A, o K, ou seja, o duplo. Essa expressão era usada no Antigo Egito, depois na Velha Grécia também, já adaptada ao contexto iniciático grego e também dentro de algumas áreas herméticas, né, que se conhecia bem esta parte, alguns grupos ocultistas também, notadamente o pessoal da Ordem Martinista, surgida na França no século XIX, com grandes autores como Papus, Stanislas de Guaita e tantos outros. Então essa expressão atravessou os milênios, o K, K-H-A, o duplo. O conceito de que todas as coisas têm um duplo, uma carga de energia viva. Ora, o que é que nós sabemos modernamente? Matéria é energia condensada. Então, qualquer coisa no universo, segundo a ciência moderna, é alguma forma de energia, muito condensada a matéria, muito sutilizada a luz, mas desde a luz mais pura até o objeto mais denso, tudo são expressões e condensações variadas de um mesmo princípio vital que os gregos antigos chamaram de energia, que é aquilo que dá vida, movimento e ativa as coisas. Qualquer coisa que se manifeste é uma forma de energia, porque sem energia a pessoa não tem força vital para se expressar, para se mexer, para pensar, para sentir e criar um movimento que é a sua ação no meio onde a pessoa está se manifestando. Então tudo é energia em graus variados de condensação. Os antigos egípcios, dentro das iniciações, dentro dos templos, não era a população egípcia que adorava milhares de ídolos e não tinha noção dessas verdades fundamentais da parte espiritual. Dentro das iniciações, os hierofantes, os mestres, ensinavam aos seus discípulos de que há uma energia em tudo e que esta energia é a força vital que manifesta todas as coisas. Chamaram isto de Oka, genericamente. Entretanto, há uma energia na natureza que permeia tudo, mas quando essa energia se manifesta no ser humano, que tem a capacidade de pensar e sentir e agir, o pensamento humano ou sentimento dá uma determinada qualidade a esta força vital que uma pedra não tem como criar essa variação, porque não há nela pensamento como a gente entende como ser humano. O vegetal já tem uma certa sensibilidade na natureza, é reativo. O animal já tem uma manifestação emocional declarada, mas o ser humano tem a capacidade de pensar, reciclar, mudar parâmetros, mudar de opinião e assim reciclar seu próprio campo mental e a sua própria vida. Então este poder que o ser humano tem de pensar, interagir, reciclar e mudar se reflete também na sua energia. Então nós temos uma aura, um campo energético. Existe determinado padrão de pensamento que a pessoa tem, porque ela pensa muito em determinadas coisas. Então dá para medir, pegar uma média na aura de alguém. Você fala mais ou menos dentro da média das cores, das formas mentais e do campo energético, dá para perceber que esta pessoa tem um padrão médio, mais ou menos, de pensar em determinadas coisas. Aquela outra tem outro padrão, porque pensa em outras coisas. Então, se uma pessoa, quebra paradigmas internos dela e muda o padrão, o campo energético inteiro muda, porque o pensamento dela tem esta capacidade de criar esta variação, transformando a vibração da energia. A mesma coisa, alguém com sentimentos muito legais, esses sentimentos mudam o padrão do campo energético. Agora, alguém com ódio ou com coisa pesada também muda para expressões mais densas, mais compactadas, mais condensadas, e você vê então em torno da aura da pessoa formas mentais doentias, pesadas, por causa da qualidade média dos pensamentos voltados para coisas ruins. E aqui eu não estou falando de moral humana, de bem ou mal, eu estou falando ruim, aquilo que prejudica. Bom, aquilo que constrói, que é evolutivo, é nesse sentido, não tem moral ou aquela dualidade que é comum as pessoas colocarem. Eu estou falando o seguinte, algo legal, construtivo, criativo, beneficia a pessoa e o meio. Algo ruim, destrutivo, destrói coisas, seja dos outros ou o próprio equilíbrio. Então, nesse sentido, o campo energético da gente reflete o que a gente pensa e o que a gente sente. No caso de vários de vocês que estão me ouvindo pela rádio ou pela internet ou me vendo pelo YouTube, vários de vocês sendo estudantes espirituais de alguma área, presumo eu, caso contrário, para que estaria assistindo um programa chamado Viagem Espiritual. Então, cada um de vocês, dentro da maneira que cada um gosta, pode trabalhar suas energias, passando-as, fluindo-as, compartilhando-as a favor do bem do meio, a favor de outras pessoas. Muitos de vocês trabalham com cura, com várias atividades no reiki, na cura prânica, no passe a modo espírito da Umbanda, o jorei da igreja messiânica. Por exemplo, alguém que é cristão e que trabalha com imposição de mãos também, não importa o método, gente que passa energia criativa, bondosa, a energia que sai pelas suas mãos reflete o grau de consciência da pessoa, do que ela pensa e o que ela sente fluindo. E alguém que vai passar energia a favor dos outros, esse alguém tem uma empatia pela dor dos outros, tanto que está passando uma energia para melhorar, da mesma forma que pode passar energia e movimentá-la para si próprio, para poder trazer equilíbrio, e daí fluir esse equilíbrio a favor da humanidade, a favor de quem quer que seja. Então existe uma empatia que não vem do intelecto, ela vem do coração, né, daquela parte sutil, espiritual, afetiva, enquanto que a inteligência trabalha métodos, maneiras de equilibrar, e aí nós somos a mescla, a soma da parte mental e a parte afetiva, dando a média da nossa energia. Então, voltando ao ponto inicial, os mestres do Antigo Egito trabalhavam isto com seus discípulos e diziam, melhore o seu ka, melhore o seu duplo. Quando alguém encosta em um objeto, por exemplo, eu estou segurando esse copo de água com uma mão e a caneta com a outra mão. Ambos, caneta e copo, são matéria. Matéria é energia condensada. Então, tanto o copo quanto a caneta têm um campo energético. Outro dia eu estava numa live falando do duplo das coisas e alguém que achou que sabia muito botou um comentário. Só tem duplo energético no ser humano. Quer dizer, numa caneca não tem, numa caneta não tem, sendo matéria e matéria energia condensada, a própria matéria já é energia. Então, muita gente às vezes fica preso em conceitos herméticos antigos sem perceber que a ciência também avançou em parâmetros que nos ajudam a entender a parte espiritual. Então, eu estou segurando um copo na mão e uma caneta na outra, ambos são formas de energia, porque são elementos materiais, são matéria e matéria é energia condensada. Não existe nada sem aura. Mas qual é a diferença da caneta e do copo? Não há pensamento, não há sentimento nem no copo, nem na caneta. Mas na hora que eu pego a caneta e começo a escrever, eu estou dotando essa caneta do campo energético da minha mão, o duplo da minha mão impregna no duplo da caneta, que vai ganhar uma condição que normalmente ela não tem, porque aquilo é minha, interpenetrado nela. Este copo de água, tá? Se eu chego e energizo ele, eu passo um sentimento bom, a água fica carregada de energia, ou como diria um hindu, ela fica pranificada, carregada de prana, ou como diria um chinês, carregada de ti, um japonês diria carregada de ki, um europeu diria fluidificada, e daí por diante. Então, o copo e a água tem um duplo básico. Agora, quando eu pego na minha mão energize, passe o sentimento e pensamento, é claro que a condição desse copo de água muda devido à característica do ser humano imbuindo este elemento aqui de uma energia. Então, isso já era ensinado, assim como ao longo de muitas tradições orientais e ocidentais, tem seus métodos de energizar líquido, energizar água, fluidificar água, planificar, energizar. Cada uma área trabalha do seu jeito, mas com o princípio básico de que o elemento líquido fica carregado de energia quando alguém projeta pelas mãos ou pelos chakras ou pelo pensamento. Nesse sentido, os mestres do Antigo Egito diziam o seguinte: tudo tem um ká. E quando você toca um objeto, a tua energia se mistura com o objeto, mas a energia do objeto se mistura a você. Então, se eu pego esse copo de água aqui, toco nele, a aura da minha mão envolve a aura desse copo e da água. É uma coisa normal. Porém, se o Tomás antes energizou esse copo de água e eu agora seguro nele, eu não estou tocando num copo de água apenas, a energia do Tomás está nele. Então, na hora que eu seguro com a aura da minha mão o copo, não é apenas eu que estou tocando, a aura acumulada do que o Tomás botou no copo também se mistura com a minha mão. Então, daí se dizia, quando você toca uma pessoa ou um objeto ou o que quer que seja, o seu ká se liga com o cá daquilo, mas o cá daquilo também se liga com você. Então, se você toca algo que está com uma energia muito legal, isto pode melhorar você. Quando você toca algo e a sua energia está muito legal, você melhora o campo energético daquilo. Porém, como vocês sabem, energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. A mesma energia que clareia a eletricidade aqui, que clareia aqui esse salão, é a mesma que eu poderia pegar um cabo de 220 e eletrocutar uma pessoa num assassinato, a mesma eletricidade. Ela não é boa ou ruim, depende como eu a aplico. Energia na natureza não é boa ou ruim, é a forma como eu capto e utilizo. E é claro que um estudante espiritual está imbuído de preceitos evolutivos, vontade de melhorar, crescer, e vai tentar projetar energia de forma sadia. Enquanto que alguém imbuído de coisa negativa vai carregar sua energia disso e vai tornar essa energia envenenada devido à carga deletéria que ela joga com o pensamento e a emoção dela naquela energia. Então, quando a gente segura um objeto, há uma interação, um acoplamento energético da aura das mãos com a aura do objeto. Então, por exemplo, o Tomás chega e compra um quadro. Tá? Esse quadro foi comprado numa loja de antiguidade. Não se sabe quem pintou um quadro. O quadro é bonito, tem uma natureza ali. Tomás vai, leva o quadro para casa e coloca na parede. Quando o Tomás olha para a imagem que está no quadro, a imagem remonta o Tomás a pensar em alguma coisa. Como ali tem uma natureza, tende a lembrar o Tomás de um ambiente bucólico, calmo, de natureza. Se aquele quadro tem um arranha-céu pintado, o Tomás olha, a ideia é de algo urbano, e daí por diante. Então a imagem, ela suscita o link da pessoa pensar naquilo que a imagem representa, e isso também correlaciona energia. E aí o Tomás vai e segura esse quadro na mão, e acontece que a pessoa que pintou esse quadro estava muito mal quando pintou o quadro, e toda a carga de energia ficou aderida no quadro, talvez até uma carga de tristeza. Normalmente o Tomás não sentiria nada, mas aquele dia o Tomás está hipersensível. Tomás segurou no quadro e de repente começou a sentir uma tristeza. Ou seja, o K, o duplo daquele quadro, afetou o duplo do Tomás. Em contrapartida, o artista estava imbuído de um grande amor quando pintou aquela tela. Ela está com o duplo carregado desse amor. O K do quadro está hiper enriquecido. Tomás segurou essa energia, vem nele e fala, pô, esse quadro me energizou. E se o Tomás souber, ele pode olhar o quadro na parede e sentir essa energia impregnada na ideia original que gerou aquele quadro. Tudo isso são energias, manifestações psíquicas da mente, dos sentimentos e da própria energia. O ká é o conjunto do teu pensamento, da tua energia, na energia que você passa. Agora, tudo que você se liga, aquilo também passa energia para você. Então, qualquer coisa é uma forma de energia. Então, o que se ensinava dentro das iniciações do Antigo Egito em relação a este ká, esse duplo? Curadores, pessoas que se formavam nas artes de cura, sacerdotes daquela tradição, ou iniciados trabalhavam com imposição de mãos em vários métodos. Há relatos de que no Antigo Egito se utilizava até cristais, e vários de vocês que estudam esses temas conhecem o bastão Atlante, né? Que teria origem, inclusive, antes do Egito, mas que ali era trabalhado, assim como na tradição hindu, se trabalhavam determinadas joias para ancorar determinadas energias, e joia, em sânscrito, é mani. Daí, isso dá a pista para vocês do mantra Om Mani Padme Hum, salve a joia no lótus, aquilo que leva à compaixão. Então, nesse sentido, um curador ou curadora, porque haviam sacerdotisas em altos postos de comando dentro dos templos iniciáticos de outrora, então, por exemplo, Tomás vai às 14 horas passar com um mestre curador. Esse mestre curador, uma hora antes, ele já está na sala de cura, antes que o Tomás chegue, e ele se prepara. Quando o Tomás chegar no horário, esse mestre já está com as mãos carregadas de luz, os chakras brilhando, e já está uma hora trabalhando, imbuído de um grande amor, porque ele sabe que ele é um veículo de energias superiores, ele é um conduíte, um intermediário, que se abre para que um amor maior, uma luz maior, passe e flua na direção da pessoa necessitada. Então, este curador ou curadora concentrava na aura das mãos. Muitas vezes tinham cristais que eles usavam, mas havia um estágio avançado em que as próprias mãos eram visualizadas como cristais, elas próprias, ou cristais mentalizados nas mãos. Então se falava cá do cristal, que muitas vezes não tinha o cristal de quartzo, era a visualização das mãos como cristais ou cristais plasmados nas mãos. E aí o curador e curadora manipulava energia de diversas maneiras e passava. Isso era conhecido como K-cristal, era o nome, K da cura. E aí o que acontece? Alguém que trabalha passando energia com as mãos passa uma luz que vem do alto e passa por ela. Seja na linha que ela estiver pensando ou trabalhando, sempre ela vai veicular essa energia. Então as mãos, para curadores e curadoras, são instrumentos de aspergir luz, de passar prana, chi, força vital, energia criativa, podendo usar cores se quiser, podendo usar visualizações, mas sempre com um sentimento bom e algum método que a pessoa gostar para disciplinar a passagem dessa energia. Então, na hora que a pessoa estava ali passando, ela sabia que era um veículo. Então, o que ela fazia antes? Trabalhava bem a energia das mãos. Então ela concentrava o K, a própria palavra K funcionava como um mantra para ela nos chakras das mãos. Alguns deles e delas esfregavam as mãos com contentamento, porque um curador ou curadora com as mãos cheias de energia esfrega as mãos e faz assim: estou saboreando a energia nas minhas mãos. É a melhor coisa que me aconteceu, essa energia. O iniciado egípcio diria: estou saboreando o meu K. Que graça é essa luz que o alto todo me permite ser elemento intermediário, ser um canal. Estou usufruindo do cá das minhas mãos, que agora são como cristais de cura. Meu cá, minha bênção, minha riqueza, dada pelo alto. Então, os curadores daquela condição se sentiam honrados por serem estes elementos de cura. Nenhum deles achava que era a cura. Sim, percebiam claramente que a cura vem de um poder maior e que eles estavam ali como elementos intermediários e que eles teriam que abrir o canal para que essa cura passasse, essa energia passasse. E suas mãos eram as portas por onde essa energia passava. Então, eles consideravam a aura das mãos sagradas. Vamos falar claro, o K das suas mãos era sagrado, era luminoso, é por onde passa o amor cósmico, a luz maior, através dessas pessoas. Então, o que era ensinado ao discípulo? Lave suas mãos com frequência. A água é condutora de energia. Lave as mãos e, quando estiver esfregando as mãos embaixo de um fluxo de água, pense que a água também é luz, é cá, e que está limpando o cá das suas mãos. É uma manifestação de energia. Outra coisa que se ensinava: pessoas que trabalham o cá sagrado das mãos na cura jamais poderão utilizar violência por estas mesmas mãos onde passa a luz sagrada. Então, não dá para admitir um reikiano, reikiana, curador ou curadora prânica, passista de alguma área, que tende a querer passar energia, mas que às vezes bate em alguém usando as mesmas mãos. Não dá as mãos por onde passa a luz da cura, como que pode passar violência, né? Então, curadores e curadoras precisam atentar. Suas mãos têm uma luz. Cuide desta luz, assim como um guitarrista cuida da sua guitarra, assim como um motorista cuida do seu veículo, do seu carro. Cuide direito das suas mãos. Lembre-se, você tem um campo energético envolvendo suas mãos, um K, uma luz, é a sua chance de funcionar e sentir essa honra de estar trabalhando com essa energia, incluindo para você próprio, mexendo nas energias. Eu estava ali no saguão da rádio, eu chego uma hora antes do programa, estou sentado ali e comecei a mexer com energia, porque eu estava planejando falar justamente do K, do duplo. Ontem mesmo eu estava dando uma aula para o meu grupo de estudos lá no IPPB, falando um pouco disso, do K das mãos, a alma sagrada da luz que passa pelas mãos e também pelos nossos chakras. Estava ali, comecei a mexer com as mãos ali e comecei a fazer um trabalhinho de energia ali, enchendo a sala de energia, depois fiz em mim mesmo e vim para cá com a ideia de falar para vocês, compartilhar este conhecimento iniciático, que não é novidade nenhuma, é só a maneira que eu estou colocando aqui em aberto, de uma forma natural, numa rádio em aberto, e não dentro de um grupo com protocolos iniciáticos. Não, estamos aqui falando em aberto, pressupondo que vocês que ouvem o programa são estudantes espirituais de alguma área e têm interesse nesses temas. E a minha função é chegar aqui e tentar passar isso para vocês. E eu espero estar sendo bem claro, estar sendo útil. Espero que vocês que trabalham com cura sejam um pouco mais responsáveis com isso. Agradeço a possibilidade de você estar passando e entenda. Trabalho de cura é incondicional. É igual um médico no hospital. Chegou um paciente ali, atropelado, sei lá, ele vai correr para atender, sabe? Ele não vai ficar perguntando qual é o time que a pessoa atropelada torce, qual é o partido político que ela gosta ou qual é a religião dela. Não, ele vai atender a função dele como médico. Ele não tem que ficar julgando nada, ele vai lá e cura. Alguém que trabalha com cura, se vai passar energia, não importa a pessoa que vai receber, qual é o time dela, qual é o partido político, qual é a religião dela. O que que importa para um curador? Encher a criatura de luz. O resto não é com ela. A função dela é encher de luz e não julgar o outro de alguma forma. E outra, ao passar essa luz, você já tem tudo o que precisa, porque você sabe do poder dessa luz, porque para chegar no outro passou por você. Então você não espera reconhecimento de nada lá fora, porque você já tem o reconhecimento da luz em você. Então, alguém que trabalha com isso não pode ficar esperando o reconhecimento do mundo, que nada entende disso. Esse reconhecimento tem que ser do alto com você, não é de ninguém lá fora, porque o mundo vai ficar julgando a você. Mas é você que sabe o que você está fazendo. E se você está imbuído de amor, luz, e está fazendo uma coisa legal, é você e a luz, é vocês dois é que sabem, a luz e você. Então, o reconhecimento é esse. Você não precisa depender do outro aceitar, gostar, ou ter a opinião que tiver. Você já sabe o que é que você está fazendo. Você tem consciência, tem discernimento e está funcionando. E o importante não é o que o outro acha, ou mesmo o que você acha. É o fluir da energia, é o que a energia é. E isso vai detectar claramente qual é a média que tem dentro de você. Então, isto não era ensinado apenas no Velho Egito, nas iniciações da Grécia também, no taoísmo chinês, dentro do hinduísmo em alguma linha yogi, mas é claro, cada área contendo o seu revestimento cultural e local, mas por detrás de tudo tem uma energia. E essa energia é a base das coisas, sabe? Os egípcios falavam, tudo tem um Ká, trata o teu Ká, enriquece o teu Ká, seja você mesmo um cristal, irradia, flui. É isso que se pede de alguém que se sente honrado de trabalhar numa senda de cura, seja ela qual for, no grupo que for. É você e o alto que sabem o que, que estão fazendo. É dentro do seu coração. Ninguém de fora vai poder mensurar. Eu espero estar sendo bem claro com isso, como contribuição de informação, esclarecimento, para ajudar no trabalho de vocês, cada um do seu jeito, é claro. Mas é que uma informação dessa, passada no momento certo, com uma linguagem natural e com o sentimento e respeito que deve, pode tocar alguém a melhorar mais ainda o serviço que faz, ou fazer alguém que às vezes estava desviando para algo ruim, retomar o caminho da luz e voltar a funcionar e ser feliz dentro dessa grande arte de passar energia pelas mãos e também pelos seus chakras. Tomás, já estamos na hora do intervalo, né? Gente, vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto e aí eu vou abordar outros temas com vocês. Nesse primeiro foi o K, o duplo, as mãos, e aí na volta tem mais um monte de temas aqui, deve dar uns 3 programas sequenciais, tudo que eu anotei ali na antessala antes de vir para cá. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa, Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica. Meu amigo Tomás, agora aqui na Avenida Paulista, 19 horas e 59 minutos. Bom, no primeiro bloco, falei sobre o K, o duplo. Nesse segundo, são pequenos tópicos de temas variados que eu quero refletir aqui com vocês. Seguinte, uma aluna recentemente me perguntou sobre uma visão que ela teve da deusa chinesa da compaixão, a deusa Kuan Yin, de branco, montada num dragão, segurando um recipiente, um pequeno jarro, de onde saiu uma fumacinha e vertia sobre ela. Existe até quadro da Kuan Yin em pé no dorso de um dragão, segurando um vasinho, saindo um vaporzinho. E é claro que alguns espíritos extrafísicos ligados a essa egrégora, a essa atmosfera, tomam a configuração, plasmam aquilo que está na mente da pessoa para facilitar a conexão, porque eles podem tomar formas outras que não têm nem a aparência humanoide. Mas é claro que muitos seres espirituais, ao vir para esse plano, trabalham com atmosferas e tomam a configuração e a maneira daquilo para poder facilitar a ação no campo energético aqui mais denso, que é diferente de um campo espiritual mais sutil, por exemplo, um plano mental sem forma, sem tempo, sem noção de espaço, você vai ter coisas manifestadas dentro de uma luz, dentro da mente, sem a formação mais grossa do plano astral em algum subplano. Então, esta imagem da deusa chinesa Kuan Yin em cima do dragão, ela é um simbolismo clássico da China. O dragão é o Qi, a força vital. Por isso vocês encontram em locais de artes marciais, bem na entrada tem um dragão de cada lado. São os protetores da energia, os protetores do Qi. Muitas vezes restaurantes chineses têm dragões para proteger o negócio e daí por diante. E é claro que o que é válido numa cultura pode ter uma outra conotação diferente em outra cultura. Por exemplo, aqui no Ocidente, se você fala dragão, está meio associado ao mal. Se você está na China e fala dragão, está associado ao Qi, à abertura, e pode ter outras interpretações sobre, diferentemente, em culturas variadas. Então, quando a Kuan Yin, que é a compaixão personificada no sagrado feminino ali, a grande mãe no contexto chinês, está aparecendo em cima de um dragão, ora, o dragão é o Qi, a Kuan Yin é a compaixão. Qual que é a metáfora da imagem? Só um grande amor consegue equilibrar o Qi. Por isso ela está em cima do dragão. E o recipientezinho, o jarrinho, soltando uma essência, são as essências da cura, da compaixão, da cura, variando a referência de tradição para tradição, mas sempre o vaporzinho que sai são as essências da cura. Para correlacionar, por exemplo, no budismo tibetano, você tem 3 bodhisattvas muito queridos. Manjushri, que é o bodhisattva da sabedoria, Avalokiteshvara ou Cherenzi, que é o bodhisattva da compaixão, e Tara, que é a bodhisattva da cura, da alegria, da dança e da energia. Se vocês pegarem figuras, por exemplo, do Avalokiteshvara ou Cherenzi, né, também conhecido no Japão como Kanon, aparece com um jarrinho soltando essências de cura. Qualquer um dos bodhisattvas tem isso. Também temos, no Tibete, a noção do Buda da medicina, chamada em tibetano Sanje Menla. O mantra dele é o famoso Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze. Já na Índia, em sânscrito, este Buda da medicina tibetano Sanjemelá, é chamado Bai Sajaguru. São linhas diferentes. Então, figuras deste Buda da medicina azulado, pode observar, ele está segurando uma cabacinha nas mãos, soltando a essência das ervas da cura, porque ele é um dos Budas da medicina. Então, é comum, dentro do budismo, seja na linha chinesa, ou tibetana ou japonesa, um ser cultuado dentro daquela tradição aparecer com um jarrinho, um pequeno cântaro, vertendo as energias da cura. E como isto é mais comum do que se imagina, eu estou respondendo a pergunta da minha aluna para vocês em aberto, porque pode clarear para vocês também, porque já pode ter acontecido essa visão para vocês, e agora eu estou descortinando o simbolismo por detrás dessas imagens, tá bom? Deixa eu riscar aqui para não repetir isso depois. Tá. Eu estava refletindo, pessoal, antes de vir para cá, o que eu vou falar agora são cálculos aproximados, coisas que a astronomia fala. Mas a gente não pode pegar isso ao pé da letra. O ser humano usa alguma média, nem sempre é a real. Mas se supõe que o universo tenha cerca aí, sei lá, de 15 bilhões de anos, 10 a 15 bilhões de anos de existência manifestada. Isso pela astronomia. E a Terra teria de 4 a 5 bilhões de anos formada aí, e a vida é manifestada há milhares de anos para cá. Quando o planeta Terra, por condensação, surgiu, 4, 5 bilhões de anos atrás, o universo já existia antes há 10 bilhões de anos. Então é provável que outros povos das estrelas estivessem se desenvolvendo bilhões de anos antes de nós. Então, qual é a conclusão que eu quero chegar? A Terra é um planeta pequenininho dentro do infinito. Nós não sabemos quase nada. Quem de nós pode achar que sabe muito morando num planeta pequenininho diante do infinito do que a gente não sabe? No entanto, mesmo pequenininhos dentro da imensidão universal, fazemos parte do mesmo todo que está em tudo, porque cada um de nós é uma expressão da vida universal, da energia primordial em forma humana, neste presente momento, como homem ou mulher, mas nós somos consciências espirituais que já habitávamos o alto antes de vir para cá. Nós não somos terrestres, sequer somos humanos, somos consciências espirituais no momento, na condição humana, no aprendizado do ser humano num planeta como a Terra, dentro de uma humanidade com altos e baixos, como a que nós estamos inseridos e vivendo. Então, qual é a minha conclusão, gente? 15 bilhões de anos, universo, se é que foi isso, e 5 bilhões a nossa Terra, 10 bilhões de anos antes havia vida se manifestando em outros lugares. A única conclusão que eu chego, nós, habitantes da Terra nesse momento, somos novos no pedaço, somos novos na história, nenhum de nós sabe muito, porque uma criança não sabe muito, e nós somos criança diante do infinito. Então, somos novos no pedaço, e por isso tropeçamos, igual a criança vai aprendendo a andar, tropeçando, levantando, tropeçando, errando, acertando, e vai. Nós somos novos no pedaço. A humanidade ser do jeito que é, com seus altos e baixos, é do jogo, assim como todos nós, eu, vocês e todo mundo, tem altos e baixos dentro. Nenhum de nós é maravilha e nenhum de nós é muito ruim. Nós somos uma mistureba de um monte de coisa, tentando melhorar. O estudo espiritual vai tentando nos ajudar a clarear nessa batalha interna para a gente vencer a gente mesmo. Eu estou nisso, o Tomás está nisso, você, qualquer um, seja mestre ou discípulo, tem sempre algo a aprender. Só o eterno, só o alto sabe tudo. Mesmo o maior mestre que você cultuar, não é a divindade, é apenas alguém que é um irmão mais velho te ensinando. Não há como você cultuar alguém, né, e achar que aquele alguém é o receptáculo de tudo, embora você possa admirar, aprender, mas o alto é muito maior do que um planetinha desse tamanho onde nós somos novos no pedaço. Então, eu estava refletindo, gente. A cobrança que é feita muito em cima de nós, às vezes é muito grande dentro da parte espiritual. Às vezes nós mesmos somos carrascos de nós mesmos, e sendo carrascos internos, nós tendemos a ser carrascos com os outros de fora, julgando, sempre olhando o defeito do outro, sempre criticando, sempre achando algo ruim para falar. Tudo isso está dentro da gente. Nós todos somos assim, estamos tentando melhorar. Mas entenda, nós somos novos no pedaço. Vai com calma, trabalha direitinho, você vai acertar, vai errar, não fica julgando nada, observa você por dentro, faz o seu melhor, procura dar o que você tem de melhor e vai trabalhando, tá? É óbvio, disciplina, trabalho, vai para frente, mas nada de ser carrasco nem consigo mesmo, nem com os outros. Vou repetir, somos novos no pedaço, por isso nós tropeçamos tanto. É bom um grau de compreensão até com os erros da gente, porque ao fazer isso a gente tende a compreender os erros dos demais. Senão a gente acaba julgando, ficando crítico demais, reclamão pra caramba, em vez de observar, primeiro, o melhor dentro da gente para tentar achar ressonância nos demais. Caso contrário, se eu busco o pior em mim, que é o julgamento no outro, eu só vou me identificar com algo ruim do outro. E aí vai parecer que está tudo muito ruim, e aí é uma perda de tempo para nós todos, porque o potencial era para abrir e não para ficar julgando nada. Deixa eu riscar esse tópico aqui. Outra coisa, tem um ditado espiritual que diz assim: a força que move a você nesta vida não é deste mundo. Ou seja, a força que move o ser no mundo não é deste mundo. Por quê? Se vocês admitirem que vocês, enquanto espíritos ou consciências espirituais, já estavam vivos no plano espiritual antes de descer a matéria, nesse corpo atual, vocês não nasceram, já estavam vivos como espíritos. Então, em algum momento, você entrou no corpo, seja lá em que estágio do feto estivesse desenvolvendo. Você existia antes, você não nasceu, você entrou, se revestiu desse corpo. Eventualmente, o corpo cai por algum motivo e você é ejetado de dentro para fora, de volta ao plano espiritual de origem. Então, nenhum de nós nasce ou morre. Entramos e saímos dos corpos. É isso que é. Se você admitir isto, você vai admitir uma antecedência. E não que você surgiu num mero nascimento, numa vida de 70, 80 anos, que não diz nada diante do infinito e dos eões e eões de manifestações e tempos do universo. Uma vida carnal de 80 anos vai dar o quê de sabedoria universal para alguém dentro do planetinha pequenininho? É claro que a vida é muito maior do que o que está nesse planeta, ou dentro da gente é muito maior. E observando o espaço sideral, que é material infinito, imagina o infinito espiritual que permeia este material e tenta, de alguma forma, perceber a geração, a causa primária por detrás de tudo isso. É muita areia para o caminhão da gente, é muita coisa para entender. E nós mal entendemos a nós mesmos, quanto mais entender a divindade geradora de tudo. Então, nesse sentido, se eu admito que eu existia antes e encaixei aqui, só o corpo é terrestre, porque o corpo nasce, cresce e morre aqui na Terra. Se você existe antes como espírito, sua origem não é a Terra, é o plano espiritual em algum dos subplanos extrafísicos. Então, neste caso, a força que você traz, que é o pensamento teu como espírito e emoções, elas vão incidir sobre o corpo e se manifestar. Então, o que move o teu corpo com pensamento e sentimento é você, o espírito, e você não é daqui. Então, a força que move você no mundo, que é o pensar e sentir, não é deste mundo, porque vem de um espírito que não era o corpo. Então, a força que te move neste mundo não é deste mundo, é uma força espiritual que, ao encaixar num corpo material, que também é uma forma de energia condensada, esse corpo precisa respirar, beber, comer, para ter a carga de energia suficiente para aguentar o poder do pensamento e das emoções de um espírito se manifestando por ele. Mas a energia primordial, ela não vem da comida, nem do ar, porque você morava em outro plano, nem respirava. Respiração é uma coisa aqui do plano físico. Então, é esta força, esse ditado é espetacular. A força que te move neste mundo não vem deste mundo, porque a força do espírito que tem origem antes desse mundo, antes desse corpo. E esse pensamento deve dar muita força para vocês. Eu sou um espírito encaixado aqui, eu não sou apenas o corpo, eu agradeço o corpo e eu sou o corpo no momento que eu estou integrado. Mas no momento que eu tiver que partir, eu sei que eu não sou o corpo. As saídas do corpo me mostraram isso em vida e eu não pretendo que ninguém acredite nisso, mas eu tenho consciência disto. Eu não sou apenas isso, eu sou muito mais e vocês também são muito mais. Então, de onde vem sua força? Vem da tua consciência. Você já tinha isso antes, está manifestando, confia um pouco mais nisso. O que move o teu corpo é você, a consciência. Sem você dentro, o corpo é cadáver. Pensa nisso. Agora, o corpo precisa de cuidados, saúde, equilíbrio, para ter a força para segurar você dentro por uma vida, pensando e sentindo. Vamos lá. Existe também uma espécie de ânsia por integração. Eu aprendi isso estudando toda a sabedoria celta, não a questão de rituais celtas antigos, ou caldeirão, nada disso. Estudando a música celta, que eu gosto muito, e os poemas celtas que tinham fundo duplo, onde uma expressão dizia algo, fundo duplo iniciático, puxava algo para cá. Eu tenho essa habilidade de olhar um texto e puxar o fundo duplo. É uma habilidade que eu tenho, já natural. Então, dentro das canções celtas clássicas e dentro dos poemas celtas, existe muitas vezes isto que eu vou falar agora para vocês, o anseio pela integração. Para os celtas antigos, aonde o todo estaria mais vivo? Na natureza. Por isso, os celtas faziam seus rituais embaixo dos grandes carvalhos, perto das fontes, falavam de divindades na natureza e falavam de uma presença que está em tudo, que não tinha como você personificá-la. Era a presença, embora pudessem ser personificados deuses da natureza dentro do contexto celta. Mas algo a mais original, a presença que está em tudo. Então, eu aprendi que há uma ânsia de integração. Desde o momento que a gente está aqui, encaixado na matéria, saímos do plano original de onde viemos, existe uma ânsia de integração, de se fundir de novo nesta luz original, da qual nós estamos agora no momento, dentro da carne, no corpo, também na mesma luz, mas com a percepção limitada aos cinco sentidos, numa experiência de compressão dentro da matéria. Então, parte de nós anseia pela liberdade dos espaços infinitos originais. Parte de nós, dentro, sem que a gente saiba, anseia pela luz das estrelas de onde viemos. Só o corpo é daqui, mas é claro que esse anseio está revestido aqui pelos cinco sentidos, pelo corpo material, pelo nome que você tem, seu RG, sua cultura, sua forma física, homem, mulher, branco, negro, alto, baixo. Tudo isso são expressões temporárias, mas é o que você é no momento. Mas você é muito mais. Então, uma parte nossa grita por dentro, lá dentro do coração, por uma integração perdida, já que estamos aqui no mundo de provas, vamos chamar assim, aprendendo o que tem que aprender. Mas dentro de nós existe um chamado. Muitas vezes, esse chamado, ele pode ser conhecido como chamado espiritual, que não é uma divindade que chamou, mas algo dentro de você. E esse chamado, você não escuta com os ouvidos, ele é ininteligível, não há uma linguagem. Eu pergunto para você, existe alguma linguagem que defina amor? Pode fazer o poema mais bonito que for, não há como definir amor, que é um estado de consciência. A mesma coisa, a ânsia pela integração não se define. E aquilo, muitas vezes, esse chamado interno, quando não é atendido por você aqui na mente, esse chamado começa a incomodar por dentro, causando um vácuo, um vazio existencial que deixa você em crise perturbada e sem sentido na sua vida, sem propósito. Quando se percebe claramente que esse anseio existe de integração, isto permeia todas as coisas da sua vida. Você sente que há uma luz e essa luz não veio de lugar nenhum. Ela já é sua porque você pertence às estrelas desde a origem. E essa luz está aqui com você, ela é parte de você. E quando você não consegue comunhão com essa luz, bate a tua crise, bate o seu vazio, que leva a tantas coisas estranhas. E outro ser humano também sente a mesma crise, como é que ele vai te ajudar? Então, estudos espirituais ajudam a compreender isso, a resgatar isso, dentro do que você achar que deve estudar, na linha que quiser. Ajuda a resgatar um pouco dessa integração, trazendo um pouco de sentido no caos que é dentro da gente. Enquanto não se achar esta luz de volta, vai haver a dor do vazio, pessoal. E você pode estar dentro de um estudo espiritual, se você estiver só intelectualmente dentro daquele estudo, e não dê atenção para o seu coração, esse gap, esse vazio, vai continuar acontecendo. Nenhum ser humano pode preencher isso. Nenhuma área humana pode preencher o que veio das estrelas. Só a luz maior preenche isso. Alguém diria chamado de Deus, chamado espiritual, sabe? O nome que quiser, mas não há como se classificar. E quando você percebe isso e está dentro de uma senda ou dentro de algo que evoca essa luz, você se sente inteiro, inteira, completo e completa. Não dá para explicar isso para alguém de fora. Então, retomando o que eu falei no primeiro bloco, alguém que estava ali trabalhando com cura, essa pessoa achou a luz dela, que é esta luz que ela trabalha passando. Ela se sente completa nisso. E aí, ai de alguém que tentar tirar isso dela, porque é a grande coisa que ela tem. Isto não é deste mundo. Esta luz estava dentro dela. E comunica ela com uma luz maior que sai pelas mãos, pelos chakras, e ela se sente integrada ao fazer esse trabalho. Um médium realizando bem sua mediunidade, cumprindo bem o que ele programou antes de descer para fazer, vai sentir essa completude. Tira isso dele, vai dar um vazio danado. E muitos médiuns passam por isso porque não estão fazendo o que vieram fazer dentro da senda que eles mesmos escolheram, às vezes, antes de descer, sabe? Essa completude é o pintor fazendo a pintura dele, é o médico curando, é o professor ensinando. É isso que traz propósito, completude. Mesmo com todos os problemas que existem, existe essa luz dentro de você. Não dependa de nada de fora para achar isso que você já traz. Você é uma centelha vital do mesmo todo, assim como eu e Tomás aqui presentes. E eu não estou falando isso por modismo, nada disso, é o real mesmo. Sabe, cada um de nós carrega um tesouro secreto no coração, uma luz. Defina como você quiser. Se você não tiver harmonizado, encaixado com essa luz interna, você pode estar no lugar que for, com quem for, o vazio vai persistir. Esta luz, um cristão diria a luz do Cristo, um budista diria a luz búdica, o outro lá na Índia diria o meu Dharma. Cada um vai dar um nome, e o nome é o que menos importa. O que importa é essa plenitude que você sente dentro. Eu me lembro um ensinamento budista. O Siddhartha Gautama, em 500 a.C., alcançou o estado de Budi, que em sânscrito tem duas traduções, iluminação ou inteligência pura. Quem alcança o estado de Budi torna-se um Buda. Se Budi é iluminação, Buda é iluminado ou aquele que despertou. Então, Buda não é o nome do cara. O nome do cara era Siddhartha Gautama, que tornou-se o Buda, porque alcançou o estado de Budi. E quando o Siddhartha Gautama alcançou esse estado de Budi e elevou a consciência, ele passou a ver as coisas de outro ângulo. Por isso, ele viveu 80 anos e durante muitos anos propagando a nova condição que cada um poderia alcançar, que seria o Budi, que seria potencial de todos e apenas esperando despertar. Ou seja, mora um pequeno Buda em cada coração adormecido, precisando despertar. O despertar é a eclosão da luz, o Budi, a iluminação. Então, o Siddhartha Gautama, ou Buda, cunhou uma frase histórica que diz assim: abaixo da iluminação só existe a dor. De que dor ele estava falando? Tudo que está encarnado sofre dor. Você vai sofrer dor da fome, a dor de um ferimento no corpo. Se você der uma topada numa pedra, vai ter dor. Na natureza, o predador, usando garras e dentes, vai matar a presa, que vai sentir dor. A dor faz parte de tudo que está manifestado no corpo, na matéria, porque o corpo tem suas vulnerabilidades. Não é esta dor que o Buda estava falando. Sabe que dor é essa que ele falava? Abaixo da iluminação só existe a dor do vazio de dentro. E eu me lembro de Jesus também dizendo: nem só de pão vive um homem, mas precisa de luz, gente, precisa de algo dentro. Então, quando ele fala abaixo da iluminação só existe a dor, vai haver a dor do vazio enquanto não houver o reencontro com essa luz que é o Budi, a iluminação. E você não precisa virar Buda para isso. E essa luz está dentro de você. Buda é só um nome. Descobre isso em você. Trabalha a parte espiritual, estuda. Abra a sua consciência. Vá vertendo coisa, procurando. Você vai achar, desde que a procura não seja só intelectual, mas que ela tenha coração, tenha alma, tenha um caminho que você possa seguir, seja qual for, ou nenhum caminho. Mas acha essa luz. E eu sei que é mais fácil eu estar falando isso aqui do que realizar. Mas é o propósito que a gente tem. Abaixo da iluminação só existe a dor. Essa dor é um grande vazio, nada vai preencher, nem comida, nem sexo, nem posses de nada. Isso é estado de consciência. E ao frequentar grupos, que também estão ali outras pessoas buscando o mesmo esclarecimento, a convivência uns com outros ajuda o despertar mútuo, coletivo das pessoas, porque estão ali trabalhando algo espiritual, não estão apenas com seu ego vertendo coisa estranha, estão ali trabalhando, estudando em conjunto. O problema é, não mete só o intelecto na história para virar um posto de conhecimento sem alma e sem sentimento. É a união da inteligência com o amor equilibrando a consciência. Esse é um ensinamento de grandes mestres e grandes tradições ao longo da história e que a gente está chamando aqui apenas da eclosão da luz dentro de cada um. Eu vou repetir, você é médico, exerce sua medicina com honra, não traia o que você veio fazer. Se é professor, faça uma boa aula, explane bem, ame o que você está ensinando. Você é artista, ame a arte, trabalhe a sua arte e sinta-se honrado de estar vertendo e estar naquilo que você sente, que você traz. E é diferente de uma pessoa fanática e radical, que às vezes está imbuída de um propósito, mas com violência, porque ela quer amarrotar o outro e transformar o outro dentro da mesma linha. E se ela olha alguém fora da linha dela, ela já não respeita. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo de dentro que me faz respeitar o próximo. Não interessa a linha que o outro segue, ou se não segue nenhuma linha. Eu estou buscando a luz de dentro dela, que é a mesma de dentro de mim, que é a mesma luz que está em tudo. O resto, cor do corpo, religião, partido político, time, nada disso é a consciência. A consciência, essa essência que vem de outro plano, é você, sou eu, é o Tomás, é qualquer um. Se a gente não redescobrir isso dentro da gente, vamos descobrir isso aonde? Então, é isso que é estado de consciência espiritual. Não é um lugar, não é uma doutrina, não é um instituto, esse ou aquele, não é este grupo ou aquele. É consciência, é valor de caráter. Cada um carrega o seu por dentro. E eu sinto que vindo aqui fazer o programa e tentar compartilhar essas coisas é uma forma de eu exercer esse caráter e essa luz, assim como as outras coisas que eu tento fazer. Perfeito não, Deus é perfeito, eu não, eu tento fazer o melhor possível e se puder tocar vocês com alguma coisa boa, eu vou ficar muito contente. Tomás está ali me ajudando também, está ali na parte técnica, a direção da rádio, a gente fica muito contente de poder verter um conteúdo que melhore seus estudos do seu jeito, vai tocando, acha essa luz em você e aí, abaixo da iluminação só existe a dor. Então vamos falar mais de luz, mesmo no mundo caótico, e vamos achar essa luz dentro do nosso coração. Muito obrigado por você estar assistindo o programa. Obrigado aí, Tomás. Um abraço a todos.